Chama agora. Chama agora o item 109 da pauta.
Presidente, eu posso dar apenas por apresentadas as duas propostas de resolução? Não vou ler, é só dar por apresentado.
Pois não.
Tá? É só porque... duas propostas de resolução para alterar a resolução 67 e 71, já distribuí aos conselheiros, apenas para ter a tramitação regimental.
Perfeito, está apresentado, portanto, observado o requisito regimental. Eu chamo o item 109 da pauta, já adiantando... que se trata de embargos de declaração e o advogado constituído nesses autos, ele pede para fazer sustentação oral. Eu entendo até que seria uma atribuição da presidência desse conselho definir essa questão, no seu papel... de dar sequência aos trabalhos. Ocorre que esse conselho, já em dois precedentes, não foi uma decisão, isso ficou a cargo do relator. Né? Num primeiro caso, o relator era o conselheiro Sérgio Feltrin, e no segundo caso, era a conselheira Sandra Lia. Então, em atenção a esses precedentes do conselho, eu passo... o enfrentamento dessa questão sobre a possibilidade de sustentação oral ao relator, o conselheiro Jefferson Luiz Pereira.
E registrando o impedimento, excelência, por favor.
Ah, pois não. Registrado o impedimento.
Eu também já.
Fabiano e do conselheiro Tito Amaral.
Presidente, a hipótese é de embargo de declaração, o que não enseja a sustentação oral. Então, no meu entendimento é de que, nessa hipótese de embargo de declaração, inexiste essa possibilidade de sustentação oral em embargo de declaração.
Todos de acordo?
Está de acordo com a jurisprudência do Conselho e com o regimento interno.
Perfeito. Não haverá, então, sustentação oral. Passo a palavra ao conselheiro Jefferson.
Excelência, mas olha só.
Foi unânime. O tema foi votado.
Se não há sustentação oral, não tem prioridade. A não ser se o nosso presidente, nosso corregedor decida que sim.
Eu vou explicar.
Porque está passando na frente.
Eu vou até explicar. Eu deixei esse processo ainda feito com sustentação oral e eu estava deixando exatamente por último, porque para mim não era prioridade. Ocorre que o conselheiro Jefferson me pediu essa prioridade em razão de uma matéria publicada ou em vias de você sugerindo inércia desse conselho na apreciação desse caso.
Então, de acordo com sua excelência.
Eu acho que o motivo é razoável e, portanto...
E esse é o último pedido de sustentação oral?
Não. Existe um anterior...
Corregedor...
Um anterior também da relatoria do conselheiro Jefferson.
Estamos de acordo com o corregedor.
E ele fez a opção por dar prioridade a esse. Eu acredito que ele está absolutamente correto.
Obrigado, presidente, e meus colegas conselheiros pela deferência. Os embargos de declaração no procedimento número 875-2012, é item 109 da pauta. Né? Eu vou fazer um breve resumo do tema. O embargante é o Procurador de Justiça do Estado de Goiás, Demóstenes Lázaro Xavier Torres. Né? Aponta em suma as seguintes omissões e obscuridades, solicitando esclarecimentos acerca. Item primeiro, os fundamentos para a quebra do sigilo judicialmente decretado. O rito da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás é observado no processo administrativo disciplinar, se referente a membro vitalício ou não, bem como o dispositivo que prevê a pena de demissão para hipótese, caso se entenda ser ele vitalício. 3. A fundamentação legal para a suspensão preventiva do reclamado. 4. A determinação da consequência jurídica que emana da instauração de um PAD e a vocação de outro, ou seja, se os dois processos continuarão tendo curso ou se aquele em tramitação no Ministério Público de Goiás será extinto. A norma regimental que confere ao corregedor atribuição para relatar pedido de avocação. A razão pela qual não houve a instauração de sindicância preliminar e o termo inicial da suspensão preventiva. Quanto ao julgamento de sessão pública, não há qualquer omissão a ser sanada no acordo. Eis que a questão foi objeto de amplo debate pelos conselheiros na sessão de julgamento, tendo todos os fundamentos para citar a decisão sido efetivamente registrados em ata própria, aprovada por este colegiado na 11ª sessão ordinária, realizada em 20/11/2012. O rito processual a ser seguido é aquele definido no regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, observado o capítulo 4º, seção 3ª, do processo administrativo disciplinar da Lei Orgânica do Ministério e da Lei Orgânica do Ministério Público de Goiás, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Quanto à questão referente à vitaliciedade, este Conselho Nacional do Ministério Público optou, naquela oportunidade, por deixar a discussão da matéria para o momento oportuno, qual seja o da eventual aplicação da pena, caso efetivamente constatadas no processo disciplinar as faltas funcionais imputadas ao Procurador de Justiça. O enfrentamento da questão nesta fase investigatória seria prematura e descabida. Ademais, a decisão quanto a ser membro do Ministério Público do Estado de Goiás, vitalício ou não, somente será pertinente se no PAD, no processo administrativo disciplinar, este Conselho Nacional efetivamente entender que deverá ser aplicada a pena de demissão prevista no artigo 194, inciso 5º da Lei Complementar nº 2598, quando terá como consequência a cominação da sanção no próprio feito disciplinar ou por meio de propositura de ação para perda de cargo. Não há qualquer omissão ou obscuridade a ser suprida no que concerne ao afastamento cautelar do reclamado, uma vez que constou expressamente da decisão embargada que o afastamento cautelar do reclamado se deu com fulcro no artigo 84, parágrafo 3º do Regimento Interno, que dispõe que o plenário, sempre que o caso recomendar, poderá afastar o membro do Ministério Público contra quem tenha sido instaurado processo disciplinar. O acordo enfrentou exaustivamente o cabimento da tramitação direta do procedimento neste Conselho Nacional, bem como as razões da avocação do processo instaurado no órgão correicional local, tendo consignado na decisão a consequência jurídica dela decorrente, qual seja, a avocação do processo administrativo disciplinar 36.696.06, instaurado no âmbito do Ministério Público de Goiás, apensando aos autos do procedimento disciplinar que tramitava neste Conselho Nacional. Grifei. Na decisão proferida em 24/10/2012, a conselheira Maria Esther declinou da competência e remeteu o pedido de avocação número 930/2012 à Corregedoria Nacional, sendo que a citada decisão monocrática já tem caráter definitivo, eis que ultrapassado o momento oportuno para impugná-la, não cabendo em sede de embargos a rediscussão da matéria. Mesmo que assim não fosse, vale frisar a ausência de qualquer impedimento regimental para que o Corregedor Nacional, como conselheiro que é, relate o pedido de avocação quando já exista, previamente em tramitação na Corregedoria, procedimento disciplinar que verse sobre a matéria, ou seja, tornando-se necessária essa medida quando a análise apartada dos procedimentos possa implicar em decisões contraditórias. Esclareço que o acórdão não se manifestou especificamente quanto à dispensabilidade da sindicância prévia, quando nos autos da reclamação disciplinar, já que desnecessário, pois existiam indícios suficientes de autoria e materialidade da infração funcional, afastando-se o argumento de violação à ampla defesa pela supressão da citada fase procedimental. O acórdão não se manifestou especificamente quanto ao termo inicial da suspensão preventiva. Verifica-se lacuna no atual regimento interno deste Conselho Nacional também no que concerne ao termo inicial do afastamento cautelar determinado no artigo 84, parágrafo 3º. No entanto, em atendimento ao princípio da razoabilidade, deve-se entender que a decisão apenas pode surtir efeitos em relação ao processado no momento em que este tomar formalmente conhecimento da decisão plenária que determinou o seu afastamento, asseverando que, no caso em exame, isso ocorreu quando da intimação pessoal do reclamado em 1º de novembro de 2012, folha 1340. Conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, julgo improcedente por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade quanto aos temas questionados. Esse é meu voto.
Conselheira Maria Esther, o relator rejeitou os embargos. Como vota Vossa Excelência?
O relator.
Conselheira Thaís Ferraz?
O relator.
Conselheira Dilson Gurgel? Desculpa. Conselheiro Mário Gonçalves?
Com o relator.
Conselheira Cláudia Chagas?
Com o relator.
Conselheiro Jarbas?
Com o relator.
Conselheiro Alessandro?
Com o relator.
Conselheiro Lázaro?
Conselheiro Tito?
Não, está impedido.
Desculpe. Com o relator.
Proclamo, então, o resultado. Item 109 da pauta, processo 875/2012. O Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Registrado os impedimentos dos conselheiros Tito Amaral e Fabiano Silveira. Há ainda um pedido de sustentação oral, mas o conselheiro Lázaro vai ter que sair às 18 horas e me pediu que uma preferência que, ao que parece, será bastante rápida.
Presidente. Senhora Presidente, é o processo número 441 de 2012. Está impedido o conselheiro
Pedido. Jarbas. Está meu impedimento, senhor Presidente.
Pois não. É da pauta, senhor?
É o item número 70.
4, 6,
é o item 70. É um recurso interno em reclamação disciplinar. Representação criminal formulada por membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Crime contra a honra, possibilidade de ajuizamento de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 145, parágrafo único do Código Penal, exercício regular do direito de petição, inobservância de falta funcional. A norma penal previu que os crimes contra a honra praticados contra funcionários públicos, em razão de sua função, poderão dar ensejo à propositura de ação penal pública condicionada à representação do agente público ofendido. Dessa forma, o Ministério Público seria o autor da ação penal de natureza pública, porém somente poderia atuar se houvesse efetiva representação do servidor público ofendido em sua honra. Como agente público, pode o membro do órgão ministerial, quando ofendido em sua honra, oferecer notícia à instituição em que exerce suas atividades, assim como fez o recorrido, exercendo legitimamente seu direito de petição. Logo, não há que se falar em infração disciplinar. Eu estou conhecendo o recurso interno, mas negando provimento.
Quem representou quanto ao promotor?
O requerente é Marco Aurélio Sim. Flores Caroni.
Representou porque o promotor, por sua vez...
Contra mim.
Porque
ele apenas assim, teria... ele representou quando o conselho Jaba, eu arquivei a representação, é isso, né? E houve um recurso interno ao plenário que é objeto da análise agora do conselheiro Jaba.
Não houve nenhuma infração disciplinar, hein? O promotor é exercer o direito de promover ou de suscitar, de representar pela pelo oferecimento da denúncia. É um crime de ação pública condicionada. Depende de representação do ofendido, e mais não fez o ofendido que exercer esse direito. Então, eu estou negando provimento ao recurso interno.
Alguma objeção? Se todos estiverem de acordo, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, registrado o impedimento do conselheiro Jarbas. O conselheiro Jefferson tem ainda um último caso de sustentação oral. Eu vou passar a palavra a ele para relatar o item 120 da pauta, processo 887/2010. Vossa Excelência tem a palavra.
É o processo 887/2010. O requerente é a Associação Renovada dos Moradores do Bairro Boa Esperança. Requeridos são os promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Emério Mendes da Costa, Silvana Nascimento Vaz de Souza e Edmilson Barbosa Leray. O doutor Edmilson requereu o adiamento desse processo em razão de questões de saúde. Ocorre que, eu analisando o processo, o voto é no sentido de que todas as faltas imputadas aos promotores estão prescritas. Então, eu estou acolhendo a prescrição ao fundamento de que as faltas constatadas já estão prescritas, eis que sujeitas ao prazo prescricional de 2 anos, nos termos previstos no artigo 181, inciso 1º e 182 da Lei Orgânica do Ministério Público do Pará. Embora as infrações constatadas sejam passíveis em tese de configuração do crime de abuso de autoridade, esse crime também já estaria fulminado pela prescrição, de forma que eu estou acolhendo a prescrição nessa hipótese. Esse é o meu voto, presidente.
Obrigada. Doutor Jorge Medeiros, ele falaria, eu acredito, em nome do requerido. Eu acredito que não há mais interesse, né? Obrigada. Todos estão de acordo? Eu proclamo o resultado. Item 120 da pauta. O Conselho, por unanimidade de votos, determinou a extinção do processo em face de prescrição.